Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras senadores e senadoras. Alguns meses veio à tona a violação do sigilo fiscal do vice-presidente do meu partido, Eduardo Jorge. Na semana passada, nós fomos surpreendidos com outras notícias. Não apenas as pessoas ligadas ao meu partido, PSDB, mas 140 pessoas, cidadãos, foram desrespeitados no seu direito à privacidade de suas declarações de imposto de renda. E o que me intriga mais, senhor presidente, é a falta de uma motivação específica para a execução de tal crime. Pelo menos, até agora, não sabemos claramente o que motivou as ações da Delegacia da Receita Federal de Mauá, no estado de São Paulo. A mim, não convencem a tentativa de o governo de tratar o caso como um mero factoide eleitoral. Ou pior ainda, afirmar que a nossa reivindicação para esclarecer os fatos seja prova do desespero da oposição. Nada disso. Estamos preocupados com a escalada autoritária desse governo que aí está. O aparelhamento do Estado está mostrando a sua face perversa. Na última segunda-feira, assistindo a uma entrevista da candidata Dilma no jornal da Globo, quando lhe foi perguntado sobre esse assunto, ela respondeu com evasivas, negando-se a fazer uma afirmação de princípios. Ficou claro que há coisas estranhas acontecendo no submundo do governo. A invasão criminosa do sigilo fiscal não é pouca coisa. É um fato de extrema gravidade. É terrorismo de Estado. É um ataque perigoso contra a integridade da cidadania. Como se diz, eles primeiro invadem a nossa privacidade, para depois roubar as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos sonhos e as nossas almas. Estamos, senhores senadores, senhora senadora, vivendo um momento perigoso da nossa história. Espero que essa afronta aos direitos e garantias individuais previstos na nossa Constituição não seja o primeiro sinal do que está vindo pela frente, no qual passaremos a viver sob o permanente estado de medo, como disse George Orwell no seu livro 1984. Violar o sigilo fiscal de políticos para fazer dossiês e tentando minimizar ou abafar o caso é inadmissível. Como também é inadmissível violar o sigilo de pessoas que não têm nada a ver com a política. Como a apresentadora Ana Maria Braga, membros da família Klein, proprietários da Casa Bahia, ou empresários que nada têm a ver com a base fiscal do escritório da Receita Federal de Mauá. E quero dizer a todos os senhores senadores aqui presentes que o meu primeiro suplente, o pecuarista e empresário Antônio Russo Neto, que também foi vítima dessa devassa. Russo ficou perplexo quando lhe perguntei sobre esse assunto, porque ele me disse, inclusive, que a prestação de contas dele é feita em São Paulo. Não tem nada a ver com o Mauá, nem com o ABC Paulista. Portanto, vocês veem aonde a extensão, de onde chega a devassa que o governo está fazendo na vida do cidadão. Qualquer um hoje está sujeito a isso, a violar seu sigilo fiscal e, principalmente, garantir que o cidadão brasileiro não tenha mais a segurança que o Estado tem que lhe dar. Se o próprio Estado, que na Constituição é obrigado a dar segurança jurídica ao cidadão e não o faz, como é que o cidadão vai ficar frente aqui à vida que hoje nós estamos levando neste país? Isso é um exemplo claro de partidarização de uma ação criminosa com intenção de atingir o PSDB, o meu partido. Fica a impressão de que o PT estava preparando dossiês para intimidar e chantagear pessoas que não estão de acordo com seu projeto político. Vivemos em uma democracia e não podemos aceitar esse tipo de coisa. O governo Lula está flertando com o modelo de Estado policial e autoritário. A violação criminosa do sigilo fiscal de integrantes do PSDB ou de pessoas ligadas ao partido demonstra o desrespeito à impessoabilidade do serviço público, criando um clima de terror e intimidação aos cidadãos. dois ex-presidentes, senhor presidente da mesa nesse momento, mas dois ex-presidentes do Supremo Tribunal de Justiça condenaram essa ação. O ministro Marco Aurélio Melo classificou o episódio como golpe baixo. E o ministro Gilmar Mendes disse que isso era um banditismo puro e um banditismo político. Senhor presidente, nós do PSDB, do DEM, do PPS, entramos com um pedido de investigação junto à Procuradoria-Geral da República e também vamos mover uma ação junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre essas questões. Não há dúvida de que a ação é político-eleitoral. Por isso, estamos questionando a responsabilidade da candidata de Lula em tais casos. Conceda a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante.
Senadora Marisa Serrano, a denúncia que Vossa Excelência traz, embora já seja, digamos assim, pública, todo mundo já ouviu, reveste de uma gravidade muito forte, porque nós assistimos há um tempo atrás, naquela questão da CPI que houve aqui, a quebra do sigilo bancário de um motorista, porque esse motorista disse que pessoas da alta cúpula governamental, inclusive o ex-ministro Palocci, se reuniam com certos lobistas para, vamos dizer assim, tratar de negócios. Por isso, foi quebrado o sigilo bancário na Caixa Econômica Federal e sobrou para todo mundo, menos para quem realmente, de fato, fez a quebra do sigilo. É bom lembrar que até bem pouco tempo o cidadão, a cidadã brasileira, tinha muita confiança nos bancos quanto ao seu sigilo bancário e na Receita Federal quanto ao imposto de renda. Com esses episódios, do lado do nosso companheiro motorista, e esses recentes que envolvem pessoas de destaque do PSDB, nós vemos que nem mais imposto de renda, portanto, nem mais a Receita e nem mais o sistema bancário podem ser confiáveis nesse país. E aí, as pessoas ficam meio anestesiadas, pensando assim, não, isso aconteceu lá com o Francenildo porque ele arranjou uma arenga com o figurão. Aí isso aconteceu com o pessoal do PSDB porque estão acusando não sei o quê. E aí pensa que isso é normal, não vai acontecer com ele. E eu quero aqui lembrar de novo uma coisa importante. Na época do Hitler, quando havia uma perseguição a certos setores, um pastor evangélico viu o seu vizinho, que era católico, ser preso. E ele disse, eu não sou católico, não tenho nada a ver com isso. No outro dia, vieram e prenderam o outro vizinho do outro lado, que era comunista. Como ele não era comunista, também não deu bola. No terceiro dia, vieram e prenderam o vizinho da frente dele, que era judeu. Como ele não era judeu, também não se incomodou. E no quarto dia, foi ele preso e ele não tinha mais para quem reclamar. Então, é importante que nós tenhamos não só a indignação e a denúncia, mas como entrar com ações judiciais para que o Estado indenize moralmente essas pessoas e que nós possamos ter mecanismos realmente de proteger. Porque eu vi a entrevista do encarregado da Receita, nem sei qual é o cargo, que é corregedor da Receita, chegou a dizer que não, tinha montado um balcão de negócios numa agência da Receita. Então é brincadeira isso, quer dizer, monta-se um balcão de negócios para vender sigilo do imposto de renda de qualquer cidadão? E não interessa se esse cidadão seja lá o motorista Francenildo ou seja uma figura importante da política como são os dirigentes do PSDB. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte, o Estado, quer dizer, o Brasil não pertence a ninguém de partido A, B, C ou D. O Brasil pertence aos brasileiros e brasileiras. E nós temos que respeitar uma coisa que é a alma desse país, que é a democracia. Isso que está sendo feito é um ataque à democracia e ao direito. E eu quero, portanto, me somar ao protesto de Vossa Excelência.
Eu agradeço.
Senadora Marisa.
Senador Flávio, eu agradeço as palavras do senador Mozarildo e dizer que, além desses problemas todos que foram levantados uma semana atrás, nós tivemos ontem a triste notícia, ontem à noite, de que o sigilo fiscal da filha do candidato José Serra também foi violado. E informaram, alguém informou, que não, ela teria pedido a quebra do seu próprio sigilo fiscal, a violação do seu próprio sigilo. Uma coisa completamente louca. E que ela teria assinado. Hoje já levantaram a questão que não, que foi falsa, a assinatura já foi dita como falsa. Portanto, essas coisas que a gente não pode admitir num Estado de direito como o nosso e numa democracia que se quer o Brasil. Senador Flávio Arnes.
Eu quero, senadora Marisa Serrano, em primeiro lugar, concordar inteiramente com o pronunciamento que Vossa Excelência está fazendo. Ia na esteira do que o senador Mozarildo Cavalcante já colocou. Existem no país dados que são pessoais. Pode a pessoa ser rica, pobre, do PT, do PSDB, católico, evangélico, é a vida pessoal do cidadão e da cidadã. E nesses dados pessoais, assegurados, garantidos, protegidos pela Constituição e pelas leis, estão os dados relacionados à sua a sua vida na Receita Federal. Então, não é uma coisa que alguém queira divulgar, ninguém vai divulgar, porque os dados são protegidos, são pessoais, são individuais. E na Receita Federal, nós temos profissionais da mais alta qualidade e competência que não tem nada a ver com este problema que está acontecendo. Não é? Quer dizer, nós temos um quadro de servidores na Receita Federal e em outras instituições que, na verdade, devem estar alarmados com isto que está acontecendo, porque é claramente uma violação da legislação. Quer dizer, há uma proteção e esta instituição constitucional e legal tem que ser preservada. No Brasil, nós temos que preservar a lei e a legislação. Agora, eu só quero dizer mais uma coisa. Eu acho que problemas podem acontecer em qualquer órgão. E isso é importante, que a população, o povo saiba. Não, de repente, surge um problema no município, no Estado, no governo federal, e surgiu este problema na Receita Federal. É um problema. O que, que vai diferenciar as pessoas que têm um espírito democrático das que não têm espírito democrático? É a postura diante do problema. Quer dizer, uma postura pode ser, vamos varrer para debaixo do tapete. Outra postura vai dizer, não, vamos esclarecer. A sociedade brasileira precisa ser esclarecida, porque isso é um atentado à democracia, atentado à liberdade, à individualidade, ao segredo, né, que uma pessoa tem o direito de ter. Porque senão acontece o que o senador Mozarildo colocou. Então o problema pode acontecer, mas qual que é a atitude nossa, diferenciando pessoas com espírito de fato da legalidade, democráticos, de outros que dizem, ah, tanto faz, isso aí não vai representar nada. Então eu estranhei sobremaneira o posicionamento da candidata do governo, Dilma Rousseff, que falou claramente, dizendo, é um factoide. Não, não ligue, é um factoide. Não, não ligue, que é uma notícia requentada. Eu digo, espere, isso aí não está correto. Não é a postura de uma candidata a presidente da República e não é a postura de alguém que diga, vamos preservar o que existe de mais sagrado no Brasil, que é a liberdade, a democracia, né, a transparência, o respeito às leis. Então, eu estranhei sobremaneira, estranhei muito, né, uma candidata a presidente da República chegar e dizer, não, é um factoide, é uma notícia requentada. Podem surgir problemas nesse governo, no próximo, no anterior, em qualquer governo. Agora, a gente quer ver a atitude correta, principalmente das autoridades públicas, no caso dela, atitude correta, coerente, de acordo com a lei, o que não está acontecendo. Então, tem que ser investigado, tem que ser esclarecido, porque o Brasil pode sofrer muito com isso. E obrigado. Por isso que eu enalteço a lembrança do assunto por parte de Vossa Excelência.
Obrigado, senador Flávio Arnes. Antes de passar para o senador Álvaro Dias e para o senador João Faustino,